Capítulo História Café. Foto: o lavrador Pedro Inácio da Silva, 65 anos, na Fazenda Líria. Foto de Nívia Dias. O café no sul de Minas. Se nestas 54 freguesias do sul de Minas a plantação excede de 19.529 mil pés, nas outras 50, em que o plantio de café está também desenvolvido, em quanto poderemos calculá-lo? Este fato já é um indício seguro do nosso progresso. E com satisfação, verificaremos adiante que não se limita ao engrandecimento da lavoura, a salutar modificação operada nas condições de nossa vida nestes últimos anos. Almanaque Sul Mineiro, 1884. Há controvérsia sobre como o café chegou ao sul de Minas. A verdade é que somente na década de 1880, a produção na região passaria a apresentar alguma expressão nas exportações totais da província. Nessas duas últimas décadas do século XIX, o café certamente tomou a paisagem da região, deixando de ser apenas mais uma cultura entre outras. Ao que tudo indica, a expansão da cultura cafeeira no sul de Minas ocorreu de forma lenta, em propriedades rurais que já se ocupavam do comércio dos itens tradicionais, como gado, fumo, toucinho, derivados da cana e queijos. Afinal, trata-se de um espaço de ocupação relativamente antigo e com fortes laços comerciais, dentro e fora da província. É possível observar que a exportação de café dá um salto significativo em 1881 na região, enquanto as outras produções tradicionais perdem espaço. O sudoeste de Minas caminhou para uma especialização na cultura cafeeira, abandonando as demais lavouras, mas o extremo sul manteve a produção de mercadorias para o abastecimento interno. É conhecida a ascensão dessa elite sul mineira, por conta do abastecimento da corte desde o início do século XIX. A chegada de ferrovias na região deu nova dinâmica ao comércio, antes dependente das tropas de burros. O gado e os porcos não precisavam mais, a partir de então, percorrer longas distâncias até os centros consumidores, preservando seu peso e evitando doenças comuns, pelo distante caminho. Café, milho, açúcar e fumo, entre outras mercadorias, não precisavam mais seguir no lombo das mulas, evitando perdas e reduzindo o tempo, o risco e o custo da viagem. No início do século XX, as plantações de café estavam em plena atividade tanto em municípios fronteiriços com São Paulo, na região da Mogiana, como mais ao centro, em cidades como Machado, Três Pontas e Varginha, as estradas de ferro no sul de Minas, a Minas a Rio, a Sapucaí, a Muzambinho, integradas em 1910 como Rede Sul Mineira, e mais tarde, a própria Mogiana, ao atravessar a Mantiqueira nos limites paulistas, garantiram a abertura e a viabilidade dessa fronteira. Como a cultura do café só ganhou corpo no sul de Minas ao longo da década de 1880, não enfrentou os problemas decorrentes da substituição da mão de obra escrava. A Lei Áurea foi sancionada em 13 de maio de 1888. Não que a região estivesse distante dos dilemas da escravidão, era a segunda região em número de escravos em Minas Gerais. Cidades como Campanha e Lavras eram centros com tradicionais e poderosas elites escravistas. Mas considerando que a participação do sul de Minas na produção de café do estado avançou somente ao longo do século XX, o peso da herança escravocrata na formação das fazendas de café foi menor do que aquele verificado na Zona da Mata. O dilema no sul de Minas foi outro. O café ascendeu como um potencial concorrente do espaço tradicional das culturas de arroz, milho e feijão, entre outros produtos. A década de 1920 consolidou um novo padrão de atividade econômica no sul de Minas. Após mais de uma geração da introdução e disseminação da agricultura cafeeira na região, ficou claro que certos municípios eram fundamentalmente cafeeiros. Alguns deles ainda hoje sustentam a condição de produtores representativos do café comercializado dentro e fora do Brasil. Café, cereais e batatas. Não houve, no entanto, uma dispersão homogênea da nova atividade econômica. Outras cidades do sul de Minas mantiveram seu apego à produção de gêneros de abastecimento, garantindo uma pauta de exportação bastante diversificada e com fortes laços como centros consumidores, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Os cereais, que, em quilos transportados, chegaram a ultrapassar o café em 1908, eram os quatro elementos de produção significativa no sul de Minas até 1910: milho, feijão, arroz e, a novidade, batatas. Segundo os relatórios da Ferrovia Minas in Rio, a batata, embora com receita menor que a da exportação de água mineral, em quilos figurava em terceiro, sendo algumas vezes em segundo ou até mesmo em primeiro entre os produtos transportados, atrás apenas do café. Em 1920, os 8.313.250 de pés de café plantados em Jacutinga ocupavam uma área de 11.084 hectares, o que correspondia a 7,01% da área total cultivada com café no sul de Minas. Como curiosidade, no mesmo ano, Jacutinga produziu um hectare de trigo, o que correspondia a 2,41% da área cultivada com esse cereal no sul de Minas. Ao longo da segunda metade do século XIX, a produção de café assumiu papel de destaque nas receitas das exportações brasileiras, ao mesmo tempo em que possibilitava um ambiente favorável para a emergência de novas atividades. O economista Celso Furtado apontou que o fato de maior relevância ocorrido na economia brasileira no último quartel do século XIX, reflexo do desenvolvimento da economia cafeeira, foi o aumento do setor assalariado e da produtividade da economia. O assalariamento, elemento decisivo na monetarização da sociedade, na multiplicação da renda e dos negócios e na formação de um mercado interno, foi reforçado pela literatura como o ponto nevrálgico na sedimentação de uma economia capitalista no país. O fim do século XIX foi também o período em que o país aboliu a escravidão e ampliou sua relação com o mercado internacional, não somente exportando café e borracha, mas recebendo também produtos e capital, e caminhou a passos largos para um processo de urbanização de determinadas regiões. Aqui, como em São Paulo, a política de imigração foi pensada com um duplo propósito: prover trabalhadores para as fazendas de café e promover a colonização de áreas pouco povoadas ou não exploradas. No setor agrícola, a contribuição dos imigrantes italianos no desenvolvimento da agricultura comercial se dá de quatro maneiras principais: como assalariados e meeiros nas fazendas de café, como produtores autônomos de café, na produção de alimentos para o mercado interno e no desenvolvimento agrícola do Estado. A produção de café reestruturou, ao longo dos séculos XIX e XX, a economia e as finanças públicas mineiras, que vinham em declínio desde o fim do ciclo do ouro. Em 1818-19, o café representava apenas 3% das exportações mineiras. Foto: Fazenda e Tropeiros, Fazenda São José, em 1908. Os irmãos Marcelo e Fernando Pioli estão hoje restaurando os imóveis. Em 1908, Tropeiros à frente da máquina de beneficiar café de Francisco Rubim, que aparece de terno preto. Fotos de Pedro Rebelo do acervo, Otávio Salles. Crise e reconstrução. Na década de 1850, era o principal produto de exportação e o imposto proveniente do café representava 49% do total exportado. No quinquênio 1885-89, esse percentual de imposto subiu para 80%, devido ao aumento da produção e da exportação de café e do seu preço no mercado internacional. De 1889 a 1930, o café contribuiu com quantia igual ou superior a 65% dos impostos sobre produtos exportados. Mas a crise que começou em 1896 contribui, nos anos posteriores, para fechar fazendas e reduzir a população rural de Jacutinga. O país viveu uma crise prolongada no setor cafeeiro devido à superprodução e à queda do preço do café no mercado internacional. Iniciada em 1896, a crise se manteve até 1910. A saca do café exportado pelo Brasil caiu de 3,30 libras em 1895 para 1,49 libras em 1898. Depois de uma ligeira alta em 1899, o preço da saca voltou a cair para 2,06 libras em 1900, mantendo-se abaixo de 2,10 libras até 1910. Essa crise agravou o efeito econômico da diferença em produtividade nos cafezais novos e velhos. Estes acabaram sendo abandonados devido aos altos custos e à baixa rentabilidade. A região mais atingida foi a Zona da Mata e a produção se concentrou no sul, onde os cafezais eram relativamente mais novos. Para estancar a crise geral da economia e do café, principal produto de exportação do Brasil, o governo resolveu organizar um grande evento em 1903, o Congresso Agrícola, Comercial e Industrial de Minas Gerais. Reuniu a elite mineira representativa dos três setores econômicos mais importantes para discutir a natureza da crise e procurar alternativas para retomar o crescimento. Nessa época, o governo e a elite mineira estavam profundamente preocupados com a perda de substância da sua economia devido ao peso negativo da herança colonial, à dependência excessiva do setor primário e ao caráter tributário interno de sua economia, não mais em relação à metrópole, mas em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo, que se apropriavam de parte dos recursos gerados por meio do controle do comércio de exportação e importação. A grande ênfase era na reconstrução econômica, fazendo-se alusão ao estrago provocado na economia pela abolição e pela crise do café. O Congresso teve uma grande influência posterior na política mineira e brasileira. Legitimou a atuação do Estado como promotor do desenvolvimento em complemento à iniciativa privada. Quando a crise se abateu sobre Jacutinga, sua população rural diminuiu. Em um processo lento, fazendas como Córrego Grande, da Mata e Azul, que tinham entre 60 e 80 famílias de colonos, se esvaziaram. As pessoas foram colonizar o Paraná ou se mudaram para a área urbana das grandes cidades da região, Campinas, Jundiaí e São Paulo. O café perdeu peso na economia da cidade. Em 1920, de acordo com o censo do IBGE, havia 16,2 mil habitantes na área rural do município e 4,4 mil na urbana. Em 1950, eram 12 mil os da área rural e 3,7 mil os da área urbana. A produção de café, que em 1920 ocupava 11,8 mil hectares, em 2016 cobria apenas 3,8 mil hectares, também de acordo com o IBGE. Jacutinga não é mais um município agrícola. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, somente 32,7 milhões foram agregados pela agropecuária ao PIB do município em 2016, comparados com 118 milhões reais da indústria e 203,7 milhões do setor de serviços. Isso não significa que não se plante mais café e nem que ele tenha perdido sua primazia na área rural do município. Ao contrário, ainda é o principal produto agrícola do município. Os cafezais de Jacutinga. Hoje, de acordo com a Cooperativa Agropecuária de Jacutinga, COAPEJA, o café é responsável por 57% da produção agropecuária do município, muito mais que a participação dos bovinos, a segunda maior, com 18%. No passado, o café girava a economia de Jacutinga, rememora Cássio Esteca, produtor de café e diretor-presidente da COAPEJA. Com a entrada da malharia foi diversificando. O que é salutar, uma cidade não pode viver só de uma fonte de renda. A maior parte da produção, que deve ser de 90 mil sacas na safra 2018-2019, é feita pela agricultura familiar e por pequenos produtores, que devem colher 60 mil sacas, informa a COAPEJA. Médios e grandes produtores devem colher 30 mil sacas. Para comparar com o gigantismo da produção brasileira, de acordo com a Organização Internacional do Café, o país colheu 55 milhões de sacas na safra 2017-2018, das quais 31,58 milhões foram exportadas. A produção mundial foi de 158,93 milhões de sacas. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial. Grandes produtores como os irmãos e sócios Fernando e Marcelo Pioli colhem, nos 180 hectares das fazendas São José e Líria, 8 mil sacas por ano. Esteca, da Coapeja, é um produtor médio e colhe 800 sacas por ano nas fazendas Itapeva e Floresta, em cerca de 80 hectares. Em 2009 e 2010, quando o preço do café estava em baixa, muitas fazendas do sul de Minas largaram o café para plantar milho ou eucalipto. Meu maior desafio foi renovar a lavoura, diz Esteca. Este ano vou ter uma boa produção com toda a lavoura reformada. Já Nelson Inácio, que produz cerca de 180 sacas por ano em 8 hectares, no distrito de Sapucaí, é um pequeno produtor. Todo o trabalho em sua lavoura é feito manualmente, durante o ano por Inácio e mais um funcionário, na safra como reforço de 3 empregados. Seu cafetem como atividade consorciada o milho e o feijão para consumo da família. Também é manual a produção dos 5 membros da família de Roberto Crochiquia, que plantam e colhem cerca de 250 sacas de café por ano. Eles são um exemplo de agricultores familiares. É como o ouro, tudo o que tenho é graças ao café, diz Crochiquia. O diretor da Coapeja conta que famílias envolvidas com malharia também plantam café, uma tradição herdada de pais e avós. É só ver os sobrenomes dos maiores produtores e reparar que, nos demais capítulos deste livro, eles aparecem em muitos momentos da história da cidade. Sara Prado Bartolomei, irmãos Marcelo e Fernando Pioli, Antônio Carlos Prado Bartolomei, Celso Nunes, irmãos Luiz Carlos e José Carlos Viotti e Fernando Renó. Geralmente a mulher produz o tricô e o homem cuida da lavoura de café, explica Esteca. Hoje, muitos filhos não se interessam pela agricultura e investem na malharia. Mas em pelo menos um caso, acontece o contrário. Na família de Geraldo Docema, que nasceu no meio do café, plantado há décadas por pais e avós, e é dono da Fazenda Bela Vista, a filha Thaís, de 20 anos, preferiu parar de estudar para trabalhar com o pai. É ela que administra a Docemas Coffee e é responsável pela venda em todo o estado de Minas. A Fazenda Bela Vista produz 700 sacas por ano em 18 hectares e se diferencia das demais porque foi a primeira a produzir café fino. Algumas pessoas chamam de café gourmet em Jacutinga. Começou em 2009, quando o preço do café estava muito baixo e a saída foi agregar mais valor ao produto. Hoje, metade da produção da Bela Vista é de café fino. A classificação do café é feita a partir de amostras de 300 gramas e de acordo com uma série de critérios: a cor e o tamanho dos grãos, defeitos e impurezas encontrados na amostra, sua torração e a qualidade da bebida. Na tabela de classificação, a melhor pontuação é 100. A partir de 82 pontos, o café é considerado fino. O café da Docemas tem 85 pontos. Diz Docema: o preço do café estava lá embaixo e ficou muito difícil. Então resolvemos vender o café já torrado para agregar valor ao produto, cerca de 30% a mais. Todo o nosso café é beneficiado. O valor do café já torrado e empacotado dobra? Temos 100% de valorização do produto? Acrescenta. Isso exigiu alto investimento em máquinas, exigiu mais cuidado na produção e um processo de secagem mais uniforme, como o obtido com terreiros de secagem suspensos. O café nesses terreiros precisa ser movido cerca de 15 vezes ao dia. Quando os grãos são colhidos, não podem ficar no chão, para não correr o risco de fermentarem. Também nas fazendas dos irmãos Pioli se produz café fino, além de uvas Syrah, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir, mas em proporção menor, de 10% da produção. Jacutinga produz cerca de 5 mil sacas de café fino por ano. A meta da Coapeja para os próximos 3 anos é aumentar a produção de café fino para 15 mil sacas, em sua maior parte por pequenos produtores. Foto: café fino. Terreiro suspenso para a produção do café fino, Docema, na Fazenda Bela Vista. Foto de Nívia Dias.